Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia. São 6 horas 37 minutos. A partir de agora estamos na Serra Gaúcha, pertinho de você. Também estamos em dezembro, virou o mês. Chegamos aí ao final do ano definitivamente, último mês de 2022, e começamos o dia com temperaturas elevadas, aliás, calorão marcando aí a semana. Temos agora 18 graus em Caxias do Sul, já temos 19 graus em Bento Gonçalves, e pelo estado temperaturas até mais elevadas, como em Porto Alegre, com 22 graus. Temos tempo bom, alguma nebulosidade aqui se destacando no centro de Caxias do Sul, mas, diferentemente de outras regiões que já apresentam chuva, nós temos tempo firme, por enquanto, aqui em Caxias do Sul. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, atualizando você com os principais acontecimentos aqui da sua região e também projetando o que ainda teremos pela frente nesta semana, que já está quase acabando. Chegamos aí à quinta-feira. Com o Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel. Presentes para a família toda na Panvel. Bem você, você bem. E você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DG Sul Concessionária. E ainda, Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Vamos aos destaques de hoje, então? Nós teremos entrevista com a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias, Andréa Dalbó, para falar do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é lembrado hoje. Nós também vamos falar mais sobre as comemorações natalinas em Caxias do Sul. Foi pauta aqui entre os nossos ouvintes. Aliás, já deixo o número 996901220, porque a gente conversa por aí e depois a gente vai levantando outros temas que são sugeridos pelos nossos ouvintes. Então, vamos falar mais sobre as preparações, porque Praça Dante Alighieri que vai receber essa programação que abre o Natal em Caxias e daqui a pouquinho a gente vai ter repórter de lá também. E ainda, especialistas dão dicas de como aproveitar melhor o 13º salário. Quando eu vi que a gente ia ter mais informações sobre este assunto, até brinquei com a Juliana Bevilacqua. Quem é que ainda tem o 13º hoje? Bom dia, Juliana, tudo bem?
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, né? Muita gente recebe o 10º, só entra e já sai, né? Mas essas dicas são importantes para que as pessoas aprendam a cuidar melhor do seu dinheiro, né? Não chegar nessa época do ano aí e nem ver o 13º direito na sua conta. É importante nessa questão da educação. Ação financeira.
Eu brinco, mas na verdade é que muita gente, mesmo não tendo gasto, né, de um dia para o outro, não me refiro a ali esbanjar, já tem esse 13º comprometido, ainda mais quem faz essa organização financeira, né, quem cuida das finanças pessoais, porque o 13º sempre é recomendado para quitar aquelas dívidas e ainda projetar os gastos que vem, né, início de ano, IPVA, IPTU, todos estes gastos extras. Então, mais por isso que eu brinco.
Tem muitos gastos, né, que são fixos, que não tem como fugir, né, e o 13º, ele ajuda nessas questões. Mas, Babi, quero falar mais sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é lembrado hoje, é inclusive o tema da nossa entrevista. Tem uma matéria que eu assino hoje no Jornal Pioneiro, que fala sobre os números do HIV e AIDS em Caxias do Sul. Voltou a crescer o número, a taxa de detecção do HIV em Caxias do Sul nesse ano, 207 novos casos de HIV até agora, em 2022, e cresce depois de 2 anos de baixa. 2020 e 2021, os números foram menores. Mas isso não significa algo necessariamente positivo, porque 2020 e 2021 foi o período mais forte da pandemia e muita gente deixou de fazer o teste, deixou de procurar a testagem, o que é preocupante, porque quanto mais testagem, quanto antes diagnosticado, antes se começa o tratamento. Então, os números, né, que a gente tem aí durante, antes da pandemia, 2019, por exemplo, foram 15.574 testes para HIV realizados em Caxias do Sul. 2020 caiu para 14.605 e 2021 caiu para 13.340. Nesse ano, a gente tem até agora 13.238 testes realizados. E a intenção hoje é mostrar a importância da testagem, inclusive vai ter uma ação na Praça da Bandeira a partir das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde, testes rápidos de HIV e também de sífilis e hepatites B e C. E para fazer o teste é só levar documento com foto e cartão SUS lá na Praça da Bandeira. O teste que é rápido e entregue de forma sigilosa. É bem importante fazer esse teste e fazer regularmente, né? A doutora Andréia, que conversou ontem comigo, vai conversar com a gente hoje novamente. Ela fala da importância, né? Mesmo tá em dúvida, faz o teste para garantir. E a gente vai conversar também sobre o tratamento, a profilaxia, pré-exposição, que passou a ser oferecida a todos os públicos. Antes era oferecida apenas a alguns públicos específicos. E a partir deste ano, aqui em Caxias do Sul, foi ampliada a destinação. A gente vai falar mais ao longo do programa.
Tá certo, combinado. 6 horas 43 minutos. E também vamos falar mais ao longo do programa sobre a nova denominação de origem dos vinhos aqui da Serra. A Serra acumula o maior número de indicações geográficas de procedência para vinhos, que são as IPs, como a gente chama também. E agora a gente também tem duas denominações de origem. Já tínhamos do Vale dos Vinhedos e a primeira denominação de origens de espumantes do Novo Mundo. Região do Novo Mundo é o que não inclui aí Europa, países tradicionais dos vinhos. E nós temos aí essa conquista que foi nesta semana. E por isso, ontem eu não estava aqui, estava em Pinto Bandeira, que é a nova DO, que se chama Altos de Pinto Bandeira, conversando aí com as vinícolas que vão já nos próximos meses colocar no mercado os primeiros rótulos com este selo tão importante. E eu chamo a atenção que daqui a pouco mais, depois das 7, eu vou falar um pouquinho mais sobre este tema. 6 horas 44 minutos e agora eu quero saber de André Fiedler como está o tempo, como está o trânsito. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, Babiana, nós temos essa temperatura, né, mais agradável para esse início de manhã. Não precisa, portanto, se agasalhar muito para sair de casa. Eu diria que nem o casaco é necessário, né? Mas se a pessoa sabe que costuma sentir mais frio, até vale um casaco mais fininho, um corta-vento, alguma coisa assim, para sair de casa nessas primeiras horas. Nós temos tempo seco, com predomínio de céu azul. O sol só não aparece com mais força, porque na região leste de Caxias tem uma quantidade um pouco maior de nuvens, então ele está se escondendo um pouquinho. Mas, de qualquer forma, o predomínio é de tempo seco e de céu aberto na área central de Caxias do Sul. Com relação ao trânsito, rodovias com situação normal desde a madrugada, nenhum bloqueio neste momento, nenhuma restrição também, e o movimento também ainda se intensificando. Não temos nenhum ponto de lentidão ainda aqui em Caxias do Sul e também na região, Babiana.
Obrigada, André Fiedler, já falando um pouquinho deste início de dia nas ruas. Cindy Serve Resistir, Conquistar e Avançar no trânsito do Gaúcha hoje, assim como a Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Vamos de Expresso?
Expresso de Notícias.
taxa de desemprego no Brasil cai para 8,3% em outubro, atingindo o menor nível desde 2015.
Mesmo assim, ao final do mês, o país ainda tinha cerca de 9 milhões de desempregados.
Educação e saúde são os setores mais prejudicados pelo quinto bloqueio de verbas federais do ano.
Metade dos 5 bilhões e 700 milhões de reais contingenciados nesse mês atinge as duas áreas.
Lula deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos antes da posse.
Presidente eleito articula a votação da PEC da transição para a próxima semana.
Bolsonaro manda suspender verbas do orçamento secreto após Lula fechar apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara.
PL recorre ao Tribunal Superior Eleitoral para suspender uma multa de 22 milhões de reais e o bloqueio de contas decorrentes de relatório contra urnas eletrônicas.
Eduardo Leite confirma que vai assumir a presidência nacional do PSDB.
Estado entrega 148 viaturas para as forças de segurança.
Investimento de cerca de 48 milhões de reais vai beneficiar mais de 70 municípios.
Mega Sena acumula pela sétima vez consecutivo e o prêmio subiu para 100 milhões de reais para o concurso de sábado.
Metade das estações da Transurb apresenta problemas em escadas rolantes, elevadores ou banheiros.
Um agricultor morreu em um acidente com um trator na zona rural de Farroupilha. E o nome da vítima ainda não foi divulgado.
Motociclista de 28 anos morre em acidente no bairro Canudos, em Novo Hamburgo.
A vítima, que ainda não teve o nome divulgado, perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste nessa madrugada.
São Leopoldo identifica caso importado de malária.
Conforme a prefeitura, o paciente é um homem de 32 anos que vivia em Roraima e se mudou para o Vale dos Sinos há menos de um mês. 6h48, o sol vai desbravando as nuvens aqui no centro de Caxias do Sul e a gente vai emoldurá-lo com Erasmo Carlos.
Vejam só que festa de arromba, outro dia eu vou parar, presentes no local, rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, hey, hey. Que onda, que festa de arromba.
Logo que eu cheguei, nós estamos aí praticamente completando uma semana da morte de Erasmo Carlos. Nós não estávamos com programação local em função dos jogos da Copa do Mundo neste horário, por isso também a Gaúcha Serra presta sua homenagem. A trilha é com ele. Erasmo, festa de arromba.
Que onda, que festa de arromba. Renato e seus buquetes tocavam na piscina, de cleves no terraço, de reflexos no salão, os pés de cabeleira.
Ele que nos deixou no dia 22 de novembro, aos 81 anos. Rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
Roberto Carlos com seu novo carrão, enquanto Tony e Demetrio fumavam no jardim, lá fora corre, corre, os brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, 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 hey. Que onda, que festa de arromba. Rosemary não parasse de dançar, mas vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com seu novo carrão, enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio Zé Ricardo.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet aqui da Serra, é do Rio Grande do Sul.
É tempo de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa. Conte com a qualidade dos produtos Steel e aproveite as ofertas. Nossas lavadoras de alta pressão e aspirador de pó e líquidos SE33 com desconto de R$100. E na compra de uma roçadeira FS5555R ou FS120, mais um óleo 8017H, você ganha um brinde especial. Consulte os produtos participantes em ofertas.steel.com.br. Para jardinar e cuidar da casa, conte com a Steel.
Vem pro ataque, saborear. Com Petisco Santa Clara, você sempre vai ganhar. Só tem craque na nossa seleção. Sente a escalação. Queijo coalho, tem Petisco. Linguicinha calabresa.
Juiz autorizou, vai entrar a sobremesa.
A melhor seleção de petiscos tem nome: Santa Clara.
É a tua voz na jogada, no tudo ou nada. É a tua voz na vitória, fazendo história. É a tua voz que viaja, que impulsiona. É a tua voz na torcida, que emociona. É a tua voz, sempre e já. É a tua voz que faz a gente rir e às vezes chorar. É a tua voz que nos chama, é a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha. É a tua voz que nos chama, é a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha.
Gaúcha, 95 anos, a tua voz.
Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de atenção. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais: não sei amar na vida mais ninguém.
6:54, Gaúcha hoje, aqui pertinho de você em Caxias do Sul, com temperatura de 18 graus, 18 graus também em Flores da Cunha, em Canela aqui na região, mas aí mais ao lado das Hortências, temos 18 graus em Farroupilha e pelo estado temperaturas elevadas, Porto Alegre com 23 graus, assim como Pelotas e Uruguaiana. 22 graus no litoral, o pessoal que vai para Arroio do Sal, tá chegando aí o final de semana. Começamos aí o dia com temperaturas bem elevadas e o sol ganhando força, ultrapassando a barreira das nuvens aqui no centro de Caxias do Sul. Estamos com o Círculo Saúde, mais que um plano saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel. Presentes para toda a família na Panvel. Aproveite nas lojas, no app, no site e alô Panvel. Natal Panvel, bem você, você bem. E você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. Há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Faltando 5 minutos para as 7 horas da manhã, nós queremos saber das manchetes dos jornais, Juliana Bevilacqua.
No Pioneiro, com flexibilizações, reforma da Previdência chega ao Legislativo Caxiense. Também é destaque novo protagonismo para prédio histórico. Em segunda fase de revitalização, pátio da estação vai abrir mais 16 estabelecimentos e Ismael Oliveira, responsável pela administração do empreendimento, está na foto de capa do jornal. Capacitação para preencher vagas. Programa qualifica mão de obra para atender a indústria. Casos de HIV voltam a crescer na cidade. Dados servem de alerta no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Promotoria pede prisão de motorista. Veículo foi flagrado arrastando vítima em alta velocidade em Caxias. Natal com Luísa Posse, cantora e orquestra de sopros, abrem a programação em Caxias do Sul. E a Argentina vai encarar a Austrália. O camisa 9, Julián Álvarez, fez o segundo gol que levou a seleção argentina às oitavas de final da Copa do Mundo. E na zero hora, após a aproximação entre Lula e Lira, Bolsonaro barra orçamento secreto. Com o desafio de estancar a crise, Leite confirma que vai assumir o comando nacional do PSDB. Taxa de desemprego no país cai para 8,3%, o menor nível desde julho de 2015, segundo o IBGE. Equipes de resgate estimam pelo menos 30 desaparecidos na BR-376 no Paraná. E polícia prende em São Paulo integrantes do grupo que furtou 4 milhões de reais de contas de gaúchos. A Copa do Mundo também é destaque na capa da Zero Hora de hoje, Babiana.
Obrigada, Juliana. 6 horas 57 minutos. Eu abri o programa dizendo que hoje tem a abertura do Natal em Caxias do Sul, mas eu quero contar uma novidade muito especial. Eu estou muito empolgada, porque reúne duas coisas que eu gosto muito, que é Natal e vinhos. É o Natal nos Vinhedos, nova atração na programação aqui da Serra Gaúcha, que ocorre no Vale dos Vinhedos, e é uma super opção entre os atrativos turísticos aqui da região para celebrar as festas de fim de ano. Projeto que vai contemplar uma série de atrações, é gratuito, isso é bom a gente frisar. Serão 6 dias de programação, entre os dias 9 e 23 de dezembro. Todas essas atividades vão ser estar sediadas ali na RS-444, né, na rodovia do Vale dos Vinhedos. E o pessoal vai assistir shows em meio aos vinhedos, vão degustar alguns dos melhores vinhos da região, espumantes e sucos, vão ter várias vinícolas locais participando, delícias da gastronomia, enfim, vai ser algo inédito, muito bacana, né? Pensa só a iluminação ali, palco, então aquelas luzes em meio às parreiras. Ontem eu estava em Pinto Bandeira e a gente já tem ali, eu brinquei, as Babies Chardonnay, que são as uvas brancas, uma das primeiras castas colhidas aqui na região. Então vai poder apreciar o Natal no Vale dos Vinhedos, projeto que sempre vai começar a partir das 6h30 da tarde, aí o pessoal vai aproveitar aquele pôr do sol, que é uma paisagem maravilhosa, e com aquela iluminação especial que vai fazer os vinhedos brilharem ainda mais. Então é uma realização aqui da Serra, com promoção do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves e do Grupo RBS, com apoio da Prefeitura de Bento Gonçalves. Então, marca aí na tua agenda, Natal nos Vinhedos, nos fins de tarde dos dias 10, 17 e 22. Tem aí esse pôr do sol que eu comento no meio dos vinhedos. Aproveitem. 6 horas 59 minutos. Você pode participar também, manda sua mensagem. Nós temos aí o 996901220, vai sugerindo aí pautas, como é que vai ser esse final de ano? Tem tantas atrações, e a gente fala das internas, né? Aquelas festas de final de ano, das empresas, dos amigos, e mais essas programações bacanas que surgem com força aqui, como essa que eu comentei, do Natal no Vale dos Vinhedos, Natal nos Vinhedos, e também, né, a própria região das Hortênsias. Vai fazer alguma coisa nesse sentido? Compartilha aqui conosco. Sinal marcou 7 da manhã, é o Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No Sinal 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. A gente começa falando que Caxias terá mutirões de vacinação contra a meningite. Vai ser nos sábados e a Alana Fernandes tem detalhes.
poderão receber as doses as crianças de 3 meses a 5 anos. É necessário apresentar o cartão SUS de Caxias do Sul e a caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde informa que metade das unidades básicas de saúde, as UBSs, atenderá no dia 3 e a outra metade no sábado seguinte, no dia 10. O atendimento será das 10 da manhã às 2 da tarde. Cabe ressaltar ainda que a vacinação também ocorre de segunda a sexta-feira em todos os postinhos do município. No Pioneiro, em GZH, você confere o cronograma completo.
Combinado, obrigada. 7:01. Projeto de lei da reforma da Previdência é protocolado pela Prefeitura na Câmara de Caxias. Bruno Tomé.
Na proposta, servidores aposentados e pensionistas que recebem até R$ 2.090 ficam isentos de contribuir. Já aqueles que recebem entre R$ 2.090 e o teto do INSS de cerca de R$ 7.000 contribuem com uma alíquota de 14%, que é referente ao salário menos o valor da faixa de isenção. Aposentados e pensionistas que recebem acima do teto pagam alíquotas a partir de 16%. A Prefeitura prevê manter um aporte de R$ 240 milhões de reais ao ano ao fundo responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões com a reforma. Se ela não for aprovada, esse aporte passa para cerca de R$ 400 milhões de reais a partir do ano que vem. O projeto agora deve tramitar nas comissões da Câmara de Vereadores e depois ser votado em plenário. Ainda não existe prazo para isso. Veja mais sobre o cálculo da proposta em Pioneiro, em GZH.
Obrigada. É o Bruno Tomé falando sobre este tema, reforma da Previdência, que mobiliza muita gente, né? Muitos servidores aqui da cidade. E o prefeito de Farroupilha assume a presidência do Consórcio de Municípios da Serra, Flávia Noal.
O prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, assumiu nesta quarta a presidência do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o CISGA. Ele assumiu posto no lugar de Oscar Dallagnol, prefeito de Paraí. O CISGA promove licitações para compras compartilhadas para municípios integrantes com o objetivo de garantir maior segurança jurídica e redução de custos. Feltrin vai ficar à frente do CISGA, que reúne 22 municípios, por 2 anos. Entre os desafios listados por ele, que já era vice-presidente do órgão, estão temas como o gerenciamento de resíduos sólidos e a iluminação pública, além do saneamento básico regional.
Tá certo. Obrigada, Flávia Noal. 7:03, vamos adiante, acionar mais repórteres. Filho é preso após esfaquear o pai em Caxias do Sul. Que história, Aline Ecker.
O crime ocorreu por volta das 8 da noite da quarta-feira no térreo de uma casa na rua Antônio Broilo, no bairro Cruzeiro. O homem, de 68 anos, foi esfaqueado pelo filho, de 36. A brigada militar foi acionada por um vizinho. De acordo com informações da polícia, o ferimento foi no ombro esquerdo do pai. Ainda segundo a polícia, o autor estava em um bar perto da casa do pai, foi até a moradia e o pai se recusou a deixá-lo dormir na casa dele, o que levou a uma discussão. Conforme o registro policial, a vítima estava bem desorientada e ambos haviam ingerido bebida alcoólica. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado para prestar socorro à vítima e ele está internado em um hospital da cidade. Já o autor das facadas, filho da vítima, teve um ferimento na cabeça, mas segundo a Brigada Militar, sem gravidade. Ele também foi atendido pelo SAMU, depois o atendimento foi conduzido pelos policiais até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.
Obrigada, Aline Ecker. Seguimos. Imagens mostram que carro que arrastou mulher em Caxias estava em alta velocidade. E essas imagens chocantes, Juliana Bevilacqua.
Imagens que estão no Pioneiro em GZH, Babiana. Os fatos que antecederam a morte de Angélica Esquena, de 28 anos, ainda são investigados pela Polícia Civil de Caxias do Sul, mas essas provas coletadas nos últimos dias começam a montar o quebra-cabeças que pode levar às circunstâncias do caso que chocou a cidade. As imagens de câmeras de segurança obtidas nesta semana em 2 diferentes pontos do trajeto de mais de 1 quilômetro pelo qual a vítima foi arrastada, presa a um veículo veículo Gol na noite de domingo demonstram que o motorista de 72 anos dirigia em alta velocidade. A polícia ainda no domingo alegou, que chegou a parar algumas vezes no trajeto para a mulher sair do carro. Segundo o delegado Rodrigo de Assis, que iniciou as investigações do caso, a alegação não fazia sentido, já que testemunhas afirmaram que o carro estava numa velocidade que não era baixa, o que é comprovado nessas imagens. Os vídeos obtidos pela polícia corroboram depoimentos de mais pessoas que viram a cena, como uma moradora do bairro Marechal Floriano, que chegou a seguir o carro após ele passar pela rua onde estava. A testemunha, uma mulher de 30 anos que prefere não se identificar, afirma que dirigia pela rua José Golo quando, por volta de 7h30 da noite, viu o veículo Gol passar em alta velocidade.
Obrigada pela descrição, Juliana Bevilacqua, com as informações aí deste caso que marcou a semana aqui na Serra. Vamos adiante. E agricultor morre em acidente com trator, foi na zona rural de Farroupilha. Vitória Leitsky.
O caso ocorreu ontem em Vila Rica. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, que atendeu a ocorrência, a família ficou preocupada porque o homem não havia voltado do trabalho e decidiu ir atrás dele. Eles encontraram a vítima sem vida com um trator capotado. De acordo com o delegado plantonista da Polícia Civil, Marcelo Ferrugem, em função do local ter muitos animais, não foi possível preservar o local onde ocorreu o acidente, impossibilitando assim a perícia. Com isso, o delegado solicitou o recolhimento do veículo e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a necrópsia.
7:07. Consulta de linhas e recarga de cartões de ônibus em Caxias passam a ser realizadas pelo site. André Fiedler.
Pois é, Babiana, um novo site que está já no ar, né, já está disponível e que vai concentrar esses serviços relacionados à operação do transporte coletivo aqui em Caxias do Sul. É o portal Caxias Urbano, que fica no endereço caxiasurbano.com.br. Com isso, então, o site da Visat, da concessionária que opera o serviço, vai deixar de oferecer esse autoatendimento em até 10 dias. Até lá, os dois portais vão disponibilizar essas informações. A mudança tem o objetivo de reunir os serviços voltados aos passageiros do sistema sob uma única marca, já utilizada há cerca de 10 anos e conhecida dos passageiros. O nome Caxias Urbano é utilizado, por exemplo, na identificação dos ônibus, nos cartões do transporte e também no aplicativo para celular, que está disponível tanto para dispositivos iPhone quanto para aparelhos com Android. Apenas o site é que não adotava essa identificação até então. Com um novo visual e adaptado para todos os dispositivos e tamanho de tela, esse site também vai permitir solicitar o primeiro cartão, esclarecer dúvidas, consultar tarifas e descontos, obter alertas de alteração nas linhas e contratar publicidade nos ônibus. Além da recarga dos cartões e da consulta de itinerários, o site também vai informar objetos e documentos esquecidos nos veículos. Após a conclusão da migração de endereço, o site da Visat vai permanecer no ar, mas ele vai ter caráter institucional e vai servir como canal de comunicação para quem busca trabalhar na empresa ou pretende adquirir ônibus usados, por exemplo. A página também vai manter o histórico da empresa. Lembrando que além do site e do aplicativo, os passageiros também podem obter informações a respeito da operação do transporte coletivo pelas redes sociais do Caxias Urbano e pelo telefone 0800 051 6133. Existe ainda a opção via WhatsApp pelo número 54 996 50 0048.
Obrigado, serviço completo aí do transporte coletivo. E a Polícia Civil vai investigar acidente que deixou 5 pessoas da mesma família feridas em Vacaria. Quem vai nos trazer detalhes é a Aline Ecker.
A colisão entre um carro e um caminhão aconteceu pouco antes das 3 da tarde de ontem, no quilômetro 44 da BR-116. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, um Siena com placas de 3 barras em Santa Catarina, onde estava o motorista, a esposa dele que está grávida e 3 crianças, invadiu a pista no sentido campestre da Serra Vacaria. O carro colidiu frontalmente com um caminhão com placas de Protásio Alves. A família foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. Conforme a equipe do hospital, a mãe e duas crianças estão em observação e o pai e uma das filhas passaram por procedimento cirúrgico e estão se recuperando. O quadro de saúde é estável. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o motorista e a mulher que estava no banco do caroneiro precisaram ser retirados das ferragens. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos. Para atender a ocorrência, os bombeiros precisaram acionar militares que estavam de folga. Agora a Polícia Civil vai investigar o que provocou o acidente.
Obrigada. Obrigada, Nini Ecker. Vamos com mais destaques aqui da nossa reportagem. Que agora a Vitória Lights, que vai falar de outro acidente que será investigado pela Polícia Civil e que ocorreu em Farroupilha nesta quarta-feira, que semana movimentada nessa área. Vitória.
Um acidente envolvendo duas carretas e um Fiesta resultou na morte de um homem de 40 anos ontem. A colisão ocorreu no quilômetro 52 da RS-122. Conforme informações do Grupo Rodoviário de Farroupilha, o carro foi projetado contra uma árvore. Os três ocupantes do veículo, que tem placas de Flores da Cunha, foram encaminhados para atendimento médico no Hospital São Carlos. Os bombeiros também foram acionados para atender a ocorrência. As circunstâncias da colisão devem ser investigadas pela Polícia Civil.
Tá certo. E agora a gente atualiza aqui as temperaturas nesta manhã de sol com nebulosidade, mas sol ganhando cada vez mais força, porque antes estava mais nublado, mais fechado. Agora abriu bastante, mas as temperaturas seguem a mesma média que há pouco eu citei. Aqui em Caxias do Sul, nós temos neste momento 19 graus, 20 graus em Bento Gonçalves e ainda no entorno 18 graus em Flores da Cunha e 20 graus já em Farroupilha. Hora de saber da previsão do tempo, já se aproxima aí o final de semana, é dezembro, então a tendência é que a gente vá ter temperaturas ainda mais elevadas, até porque se aproxima o verão, mas quem vai nos responder tudo isso é ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta sobre o estado uma situação de umidade e calor que é favorável à ocorrência de pancadas de chuva. Só que, como a gente não tem tanta umidade, não tem como ter tanta chuva sobre o estado, porque o limitador da quantidade de chuva segue sendo a quantidade de umidade. Se a gente não tem umidade ou tem pouca umidade, não tem como conseguir uma chuva mais volumosa. E aí está o problema que eu vejo com relação ao tempo. A gente vai ter, pelo menos desta quinta até quarta-feira da semana que vem, uma situação tranquila em termos de pancadas de chuva espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. O problema todo é que a quantidade de água que cai é muito pequena, porque não tem tanta água assim disponível na atmosfera para se transformar em chuva. E o calor permanece na faixa dos 32 até 34 graus em áreas mais quentes. Na maior parte do estado as temperaturas giram em torno dos 30 graus. Mas enfim, calor a gente tem, calor suficiente para trazer algumas pancadas de chuva um pouco mais volumosas. Mas falta o principal. Falta umidade, falta água na atmosfera para a gente ficar um pouco mais tranquilo com essa situação. Mas pelo menos a gente fica no período da tarde sempre com aquela expectativa de uma pancada de chuva aqui e ali. Às vezes até mesmo no período da manhã. Tem algumas poucas áreas do estado que tem chance de ter alguma instabilidade. Por exemplo, no dia de hoje a gente tem a fronteira com a Argentina, a fronteira com o Uruguai, aqui o leste do estado carregado de mais umidade de manhã, onde pode ter alguma chuva. De tarde, essa umidade converge muito para o norte, onde a gente vai ter algumas pancadas de chuva com um pouco mais de intensidade no período da tarde. Então, temos aí uma semana pela frente de calor e umidade sobre o estado.
Obrigada, Cléo Kuhn. Vamos falar de trânsito. Sindiserve resistir, conquistar e avançar. E problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para construção. Nós temos a solução. É contigo, André Fiedler.
E o trânsito já se intensificou bastante em várias vias aqui de Caxias do Sul, com destaque para o anel perimetral e a BR-116. BR-116, por exemplo, com retenção no acesso ao bairro Cruzeiro, a própria rua Luiz Miquelon também no cruzamento com a rodovia federal. Mas nós temos também a perimetral norte com a Atílio Andreassa, com um trânsito mais lento. É, no entroncamento com a BR-116 também tem um pouco de retenção por causa do ciclo dos semáforos, mas não chega a ter trânsito tão complicado como ocorre até em alguns momentos neste horário. Na rua Marechal Floriano, na área central, é um dos pontos onde mais tem movimento nessa região da cidade, e a Perimetral Sul e Perimetral Oeste também com pontos de retenção, Perimetral Sul na saída da EPI Floresta, Perimetral Oeste na região da Casa de Pedra. Na zona sul da cidade, rua Júlio Calegari, no entroncamento com a Avenida Bom Pastor, com trânsito mais acentuado nesse momento, assim como a Travessa São Marcos, no entroncamento com a Perimetral Sul, que é uma via de saída ali do bairro em direção à área central da cidade. Avenida Rio Branco, também próximo ao quartel aqui de Caxias do Sul, já começa a apresentar fluxo mais acentuado, que é tradicional também neste horário. E para quem se desloca em direção à região leste, muita atenção para o sol, né? Que agora sim já aparece com mais força, e nesse horário, como ele ainda está um pouco mais abaixo, né, no horizonte, pode ofuscar um pouco a visibilidade. Isso é sempre um fator de risco para quem está no trânsito nesse horário.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Sete e 17, Erasmo Carlos na nossa trilha sonora. Já passou mais de uma semana, a gente tem muita saudade de Erasmo Carlos. Ele é presente, né? Eterno. E as suas canções hoje embalam a nossa trilha sonora, Gaúcha Hoje, sempre com o modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Vamos para a economia?
Serra de Negócios.
E vamos para Pinto Bandeira, que conquistou a primeira denominação de origem para espumantes do Novo Mundo. Foi publicado nesta semana na Revista de Propriedade Industrial. Nós comentamos aqui na programação sobre essa DO tão esperada, né, pelos produtores, tanto produtores de uva como de vinho, né? Quem elabora vinho, que são as vinícolas, que devem aí nos próximos meses já estar colocando no mercado seus produtos com o selo desta denominação de origem. Até para o ouvinte entender, nós temos aí essa distinção, que ela é ainda mais elevada do que as próprias indicações que nós temos geográficas de procedência aqui na região. A gente tem IG para Altos Montes, que é na região de Flores da Cunha, Nova Pádua. A gente tem para o Moscatel, em Farroupilha, para uva Moscato, né, tão característica. A gente tem Monte Belo do Sul. A gente tinha a própria indicação geográfica de Pinto Bandeira. Agora, essa DO, ela é ainda mais importante, porque ela está um nível acima e se compara à DO que já existia no Vale dos Vinhedos. Após essa notícia tão aguardada há mais de um ano desde a entrega de documentação para reivindicar esse posto no INPI, mas há mais de 10 anos havia essa estruturação de fazer todo esse conjunto de regras, né? O que é esse espumante de Pinto Bandeira, quais são as uvas que vão poder ser utilizadas na elaboração, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, Itálico, quais são as áreas delimitadas, tudo isso levou uma década. Mas ontem eu fui em loco, fui visitar essas vinícolas, conversar, entender melhor o impacto dessa medida. E na verdade, é fruto de mais de 40 anos de trabalho. Por que mais de 40 anos de trabalho? Só pela idade de duas das vinícolas que estão aí entre as quatro que vão conseguir já colocar o selo da IP, já estão se enquadrando nas regras a partir do ano que vem. Ontem mesmo era aniversário de 40 anos da Dom Giovanni, então deixa eu mandar um abraço para Dona Bita. Ontem Daniel Panici nos recebeu e eles comemoravam então essa data histórica, embora ele tenha me contado que por lá, ainda antes, quando era a Dreher que fabricava aí conhaque, né, os brandies com uvas ali da região, eles já sabiam dessa vocação dessas uvas tão importantes para a região. E 45 anos tem a Cave Geist. A Cave Geist, em volume de espumantes, porque focou só nisso, né, sem produzir outros vinhos, é a das maiores e que fez aí brotar essa questão do terroir com o Mário Geist, né, que na época, antes de ter aí a sua própria região produtora, ele era diretor da Chandon. Ele fez aí todo um trabalho e pesquisou onde que tinha o melhor solo, o melhor clima para espumantes. Encontrou até uma história curiosa, porque aqui na região ninguém se desfaz de terreno, é muito difícil comprar. E ele queria muito fazer essa experiência de plantar as suas próprias uvas, de fazer o espumante com essas melhores condições possíveis. E aí ele ficou sabendo que tinha uma das famílias ali daquele entorno que tinha uma senhora que tinha dois filhos. Naquela época era comum ter muito mais filhos. E que esses dois filhos tinham tendência a querer ser caminhoneiros. E aí o que, que ele fez? Ele resolveu buscar um financiamento no banco. Ele disse, olha, era diretor da Chandon, então tinha crédito. E comprou duas Mercedes, né? A gente diz os caminhões Mercedinha. E foi lá e ofereceu em troca do terreno. Então, assim começou essa história. E eu conversei um pouquinho com o Daniel Geist ontem. E ele fala por quê? O que, que esse espumante de Pinto Bandeira tem de tão especial? E aí ele fala um pouquinho mais sobre isso.
São raríssimas as regiões do mundo que reúnem condições que possam se elaborar, produzir uvas especiais para elaborar espumante. Basicamente, o que a gente precisa como critério básico seria que a uva atinja o seu grau de maturação completo, ou seja, ela atinge a maturação completa dela, perfeita, conservando um nível de acidez mais alto e de açúcar mais baixo. Isso é o ideal, que é o que acontece, e daí nasceu o champanhe em si, né? A região de champanhe ficou tão consagrada em função disso, porque reúne essas características. Pinto Bandeira também reúne essas características, é uma das raras regiões que tem essa condição natural, mas com algumas peculiaridades. Aqui a nossa acidez ela é alta, mas não é tão alta como acontece na região de champanhe.
O solo ali de Pinto Bandeira é um solo argiloso e muito ácido. E a acidez é determinante para espumantes, só que a busca desse equilíbrio, em qualquer vinho, sempre se busca esse equilíbrio. E segundo o pessoal de Pinto Bandeira, aqui nesta região agora com denominação de origem, se tem esse equilíbrio, essa questão da janela da colheita, né, da maturação da uva, que fecha muito bem com espumantes. Entre as uvas a gente tem Pinot Noir, que Pinot Noir é uma das uvas mais difíceis de manejar aqui na Serra Gaúcha. E também de conseguir esse grau de maturação com sanidade. E no caso, para espumantes, ela é colhida um pouco antes e funciona muito bem, fecha muito bem essa janela de maturação. Eu também conversei com o Marco Antônio Salton, ele é enólogo, ele é engenheiro agrônomo e diretor da Valmarino, que também é uma das vinícolas de Pinto Bandeira que vai se enquadrar na denominação de origem. E ele fala o que, que essas condições perfeitas elas vão provocar lá na taça.
Bom, primeiramente, claro, a gente olha o aspecto visual, a coloração dele, esse tom amarelado, com ainda um pouco da presença esverdeada. Aí quando leva ele no nariz, aparecem essas notas frutadas, lembrando um cítrico, também um pouco um toque de maçã, mas ao mesmo tempo a parte do fermento, muito importante, dando um amanteigado, uma complexidade, um pouco de pão e quando eleva, quando coloca ele na boca, você vai sentir a presença da acidez e a gente fala muito a untuosidade desse espumante. É um espumante que te dá prazer, é um espumante convidativo. Eu acho que é isso, é um grande espumante e é isso que a gente busca cada vez mais.
É tão convidativo que a partir dessa denominação de origem, todas essas vinícolas com quem eu conversei projetam um incremento muito grande, não é, no turismo. E amanhã vai ter uma reportagem completa no Jornal Pioneiro, mas eu já antecipei aqui para a nossa audiência da rádio algumas das informações e também, né, esses depoimentos dos envolvidos, porque são essas vinícolas que compõem a Aspro Vinho, que foi quem buscou essa denominação de origem. Agora também a Aspro Vinho é um dos entes que integra o Conselho Regulador, que vai regularizar tudo isso nos próximos anos, porque vai ter que fiscalizar, vai ter que organizar, né, algumas dúvidas que acabam ficando, sempre tem algumas alterações que podem ocorrer ao longo do caminho. 7 horas 25 minutos são as informações de economia aqui no Gaúcha Hoje, sempre para Matelassé, a maior Black Friday em Simmons da história, com até 50% off na Matelassé Casas e Colchões. Já que estamos falando de economia, eu prometi, vou cumprir, Juliana Bevilacqua. Vamos falar de 13º. O pessoal recebeu... A quarta-feira foi um dia muito feliz, o pessoal olhou ali o saldo bancário, primeira parcela do 13º, mas quando a gente vê, ela vai se diluindo com certa facilidade. Então, especialistas dão dicas de como aproveitar melhor esse incremento extra agora no final do ano, e quem traz mais informações é a Flávia Noal.
Até o próximo dia 20, empregados com carteira assinada vão receber a segunda parcela do 13º salário. A primeira foi paga ontem. Em Caxias do Sul, são pouco mais de 151 mil beneficiados. E embora esteja na previsão anual de funcionários de empresas, é comum que o dinheiro seja visto como um extra. Mas a orientação é fazer um planejamento para o uso desse dinheiro, como explica o professor Oderson Panosso, da área de gestão financeira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
Eu acho que o planejamento é a ferramenta que deve ser mais incutida na visão de quem vai utilizar o recurso. Porque o que acontece? Para cada realidade, para cada cidadão, a gente tem algumas possibilidades, né?
Gustavo Bertotti, que é professor da FSG Centro Universitário e economista-chefe da Messen Investimentos, explica que o dinheiro pode ser dividido para diferentes objetivos.
Eu acho que o principal ponto seria fazer um planejamento financeiro, né? E procurar buscar sempre um equilíbrio, né, entre pagamento de dívidas, contas, com investimentos, que acho que é um ponto principal, e também o lazer.
Outra recomendação é separar parte do dinheiro para pagar impostos e seguros que vencem no início do ano. O psicólogo Matheus Darol, que tem atuação e especialização na área de economia e finanças comportamentais, sugere colocar tudo na ponta do lápis, literalmente.
A gente tem uma certa dificuldade de criar cenários de realidades de futuro. Então, quando a gente começa a colocar isso no papel, escrever, desenhar, sei lá, assim, ó, dar uma forma, dar um nome, um sobrenome para isso, fica mais fácil para o nosso cérebro se ajustar às demandas que ele tem. É quase como se fosse aquela voz, a voz consciente, ela fica mais consciente para te trazer tudo que tu precisa. E a chance de te dar um deslize é muito menor.
Em Caxias do Sul, em média, cada trabalhador vai receber quase R$ 3.200 no 13º salário.
Obrigada, Flávia Noal. 7 horas 28 minutos. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a AIDS, mês de dezembro, um mês de conscientização sobre o tema, e a gente atualiza alguns números aqui de Caxias do Sul. Já, já.
Até te acertar, atiro um beijo, queima a roupa. O beijo é um suspiro, adere, arrepio, ferve como febre, é leve.
Se você é CAC, então preste atenção. Realize a compra de insumos de munições como espoletas, pólvora, projéteis e cápsulas diretamente na Samburá. Tudo à pronta entrega e com garantia de qualidade. Ficou interessado? Então entre em contato com a nossa equipe hoje mesmo. Samburá, Armas, Pesca e Aventuras. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. E também em samburaportal.com.br.
É tempo de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa. Conte com a qualidade dos produtos Steel e aproveite as ofertas. Nossas lavadoras de alta pressão e aspirador de pó e líquidos SE33 com desconto de R$100. E na compra de uma roçadeira FS5555R ou FS120, mais um óleo 8017H, você ganha um brinde especial. Consulte os produtos participantes em ofertas.steel.com.br. Para jardinar e cuidar da casa, conte com a Steel.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A vida fica melhor quando há vidros Doppio Glass na sua casa. Doppio Glass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppio Glass.
Houve um tempo em que eu chorava quase todo dia, dando linha a uma vida extremamente chata, com a vontade disponível de não existir. Houve um tempo em que eu morava com minha tristeza, era amigo e confidente das manhãs sem sol, prisioneiro de mim mesmo sem poder fugir.
Muito bem, voltamos. Gaúcha Hoje, Gaúcha Serra 102.7 FM, com Erasmo Carlos na nossa trilha sonora dessa manhã de sol, de temperaturas elevadas. Já temos aqui em Caxias do Sul 20 graus.
Já flor perdido no próprio jardim.
Canção que nós estamos ouvindo, Um Beijo é um Tiro. Essa foi a de antes aqui, o Adão Oliveira tá me chamando a atenção. Essa é Convite para Nascer de Novo. Falava em beija-flor, o título da canção anterior era Um Beijo, achei que tivesse alguma relação.
Um encontro do destino com a felicidade, formidáveis primaveras de estações sem dor.
Você pode participar conosco, manda mensagem aqui no WhatsApp do Gaúcha Hoje, 996901220, para Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. E agora nós convidamos para conversar conosco sobre um assunto que ganha maior destaque neste mês de dezembro, que é um mês de conscientização, mas que é um assunto sempre presente. A AIDS, a gente lembra muito dos anos 90, quando fala de AIDS, quando a gente ainda estava engatinhando muito nos tratamentos. E ao longo do tempo, a gente, graças à tecnologia, à ciência, a gente teve muito mais incremento, né, de medicações, muitas pessoas diagnosticadas com a doença, levando uma vida praticamente normal. E a gente, muitas vezes, acaba deixando o tema, né, da pauta principal. Mas tivemos a pandemia, muitas subnotificações, assim como em muitas outras doenças, que o pessoal ficou mais em casa, então deixou de fazer diagnóstico. Isso ocorreu, não foi algo isolado, como a gente percebe aí pelo aumento de registros, mas também porque teve uma queda muito expressiva dos casos de AIDS, justamente por conta dessa questão, né? O que vem antes, se tem mais casos ou se diagnostica mais? Mas para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos a Andrea Dalbó, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, porque temos aí o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Bom dia, Andrea.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Prazer estar aqui com vocês.
Nós agradecemos a participação e eu acho que é importante a gente fazer justamente esse panorama de como está neste momento aqui em Caxias do Sul os casos, né? O trabalho de vocês, né? De também daqui a pouco fazer aí um maior diagnóstico.
Bem, como você falou já anteriormente, a gente vem apresentando uma certa redução de casos em 2020 e 2021. Mas isso, infelizmente, não é um motivo de comemoração, né? Porque é justamente a questão que a gente vem observando, uma redução do diagnóstico, uma redução de testagem, né? As pessoas têm procurado menos nesse período da pandemia. Para ter uma ideia, nós tínhamos em torno de 350 casos diagnosticados em 2018 e também em 2019, e nós caímos pela metade em 2020 e 2021. A ideia da UNAIDS, né, é que nós tenhamos em torno de 95% das pessoas que têm o diagnóstico HIV saibam do diagnóstico HIV, né, até 2025. E nós estamos numa redução disso, né, principalmente em função da pandemia, porque as pessoas procuraram menos as unidades básicas de saúde, serviços de infectologia, para fazer a testagem.
Doutora Andréa, bom dia. Qual a diferença entre HIV e AIDS? A gente sabe que existe uma diferença e por que é importante testar, diagnosticar o HIV o quanto antes? O que isso vai garantir, né, para a pessoa que vive com o vírus?
Uma ótima pergunta, Milena. A gente tem uma diferença realmente entre a pessoa viver com HIV e ter AIDS. A AIDS acontece, eu sempre faço uma analogia para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Todos nós temos um exército dentro da gente, e dentro desse exército a gente tem um general, que se chama CD4. O normal dele é acima de 500. Quando a pessoa adquire o HIV vai atacando esse general e vai caindo até chegar a um valor abaixo de 350, 200. Então, quando o exército está muito fraco, os inimigos aproveitam a oportunidade. Os inimigos são os bichinhos que a gente entra em contato desde que a gente é criança e que estão dentro de nós, né? E esses bichos, então, saem de onde eles estão presos e atacam. E geram, então, as chamadas doenças oportunistas, que estão aproveitando a oportunidade da pessoa estar sem defesa para atacar. Então, quando a pessoa tem essas doenças oportunistas ou tem uma defesa muito baixa, é o que a gente chama de AIDS, né? Então, o nosso objetivo é o quê? É identificar as pessoas mais precocemente. E quando a gente identifica, quando a pessoa tem só a infecção pelo HIV, quando a pessoa vive com HIV, a gente consegue dar a medicação precocemente e isso faz com que o vírus fique preso, fica não detectado, ou seja, não fica circulando no sangue e esses generais, esses CD4, continuam altos e a pessoa não vai evoluir para AIDS. Então, a nossa meta é diagnosticar precocemente o HIV para tratar essas pessoas e diminuir o número de casos de AIDS. Para você ter uma ideia, a gente tem uma proporção inversa, né? A gente tem, em 2021, a gente teve 35 casos de diagnósticos de HIV contra 111 de AIDS, né? E é justamente a ideia é reverter essa proporção.
E vocês agora vão ter aí os famosos testes rápidos, né? Que detectam HIV, sífilis, hepatites, B e C. Tem uma ação hoje, queria que você falasse um pouquinho mais dessa ação e da importância de levar esses testes para a população em outras ocasiões também, de aproximar as pessoas desse diagnóstico.
Sim, nós estaremos com a ação na Praça da Bandeira, né, aqui na Avenida Sinimbu, na frente do SEIS, das 8h30 às 16 horas. Não vai fechar para o horário de almoço, a gente vai ficar o dia inteiro ali. E é um teste muito simples, rápido, em 20 minutos a pessoa sabe o seu diagnóstico com uma pequena gotinha de sangue, uma pontinha do dedo, né? E a gente vai fazer diagnóstico não só de HIV, mas de sífilis, hepatite B, hepatite C, né? E nós teremos os médicos também dando esse resultado e aconselhando sobre as questões de prevenção.
O SUS oferece aqui em Caxias do Sul, para tratamento, duas profilaxias, a PEP e a PrEP, que é a pós-exposição e a pré-exposição. E nesse ano começou a se oferecer a profilaxia pré-exposição para um número maior de pessoas, para um público maior. Queria que a senhora também falasse rapidamente sobre essa questão, que já não é mais só para um público específico.
Exato. Nós tínhamos até o ano passado um grupo específico de pessoas que o Ministério da Saúde definia para receber o que a gente chama de profilaxia pré-exposição ao HIV, que é a PrEP. Então, a PrEP, além do uso do preservativo, né, é também uma medicação que é fornecida gratuitamente pelo SUS para todas as pessoas que se identificam em risco de adquirir o HIV. Então, não temos mais assim um público específico para isso. A pessoa que se achar em risco, ela pode procurar o serviço de infectologia e aí vai ser atendida por um médico e essa medicação é fornecida para 4 meses. Então, ela precisa fazer 3 consultas anuais e nessas consultas são realizados os testes para HIV e uma vez não diagnosticado, a gente já fornece, então, a medicação para prevenção. Uma prevenção que consegue dar uma proteção até de 90% contra o HIV para homens, né? E para mulheres também a gente pode fornecer, tá? Hoje a gente tem um público de em torno de 140 pessoas, né, em uso da medicação. A gente já teve o dobro disso, a gente já teve 240 quase. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que descontinuam. Mas no ano de 2022, a gente teve um salto bem importante do número de pessoas que vieram procurar e do número de dispensação que a gente vê de uma forma muito positiva, né? E existe também a profilaxia pós-exposição. Então, quando a pessoa se expôs a um risco, né, de HIV, de ter adquirido HIV, a pessoa pode procurar até 72 horas o serviço de infectologia do município, ou também a pessoa pode procurar, se for fora do horário de atendimento, a UPA para adquirir uma medicação que ela vai usar durante um período de 28 dias para evitar que adquira o HIV. Esse período, né, de procura tem que ser até 72 horas da exposição. Após isso, a medicação não faz efeito, né? Então, a gente tem todas essas esses métodos, né, que nós disponibilizamos pelo SUS de forma gratuita para que a pessoa possa evitar a aquisição do HIV.
Tá certo. Muito obrigada, Andréa Dalbó, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. Um bom dia e um bom trabalho.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
7h42, deixa eu atualizar as temperaturas aqui em Caxias do Sul. 20 graus, 21 graus já em Bento Gonçalves. E pelo estado a gente tem temperaturas ainda mais elevadas, 23 graus neste momento, nós temos em Porto Alegre. E agora nós vamos à Praça Dante Alighieri, porque hoje começam as comemorações natalinas em Caxias do Sul. E quem acompanha estes preparativos é o repórter Leonardo Portela. Bom dia, Leonardo.
Oi, Babiana, bom dia para ti. Juliana, que bom falar com vocês aqui no Gaúcha Hoje. É isso mesmo, a gente está aqui na Praça Dante Alighieri porque já está ficando tudo pronto para a decoração de Natal, já está ficando pronta aqui para essa atração, né? Agora mês de dezembro começa aí as atrações de Natal aqui em Caxias do Sul. Eu estou com uma figura ilustre aqui do meu lado, o Papai Noel, que vai fazer aí, né, um reencontro com a comunidade.
Bom dia, comunidade! Estão convidados para o Natal do Reencontro. A todos da comunidade de Caxias do Sul!
Difícil resistir a um convite como esse, né? Quem está aqui do meu lado também é a secretária da Cultura, Aline Zilli, porque tem toda uma programação especial que começa a partir de hoje à noite, então a comunidade pode participar, tudo de graça aí para a comunidade.
Isso aí, bom dia! Começamos hoje, então, a magia dos encontros, a nossa programação de Natal, com um super show aqui na Praça Dante, gratuito. Começa às 19h30 com um show de mágica, a chegada do Noel, tão esperada, e aí o acendimento das luzes da nossa decoração noturna, para depois a gente receber com todo carinho um show super especial, nacional, da Luísa Posse, junto com a nossa Orquestra Municipal de Sopros. Então é um momento bem afetuoso, bem aguardado, de a gente estar juntos na praça, curtindo esse momento de Natal.
E um dos destaques aqui, Babiana e Juliana, é uma árvore de Natal de 5 metros de altura e ela é toda digital. Claro que ainda, né, agora durante o dia não está acesa. Fizeram testes ontem à noite e a secretária garantiu que está bem bonita, né?
Está super bonita. A gente trouxe uma ideia diferente esse ano, né? Uma ideia mais tecnológica, claro, com som, com uma, né? Todos os dias, às 19h30, nós vamos ter esse acendimento com um show com música, né? Então, bem bacana também, um momento diferente para a nossa comunidade, para curtir e aproveitar o que há também de melhor mundo afora.
Tá certo, muito obrigado, secretária, obrigado, Papai Noel. Fica o convite aí aos nossos ouvintes a acompanhar a programação de Natal aqui em Caxias do Sul, que começa hoje, então, com esse evento às 7h30 da noite na Praça Dante Alighieri, mas se estende aí durante todo o mês com atividades também nos bairros e nos distritos de Caxias do Sul.
Muito obrigada, Leonardo Portela, demais. Agora sim começou o dezembro, com o Papai Noel ao vivo sendo entrevistado aqui na Rádio Gaúcha Serra. 7h45, rápido intervalo, já voltamos.
Samburá, armas, pesca e aventuras. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, Sol, Salomon, Solo e muito mais, além de uma completa linha de produtos para camping e defesa pessoal. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Atenção, este é um pedido de ajuda. A Bela é uma bebê de 5 meses que foi diagnosticada com AMI, uma doença rara e degenerativa. Para a Bela, a vida tem um preço, R$7 milhões, para comprar o Zolgensma, o remédio mais caro do mundo. Para saber mais, acesse @todospelabela_ com dois L's ou www.todospelabela.com.br. Para ajudar, façam Pix de qualquer valor, todospelabela1@gmail.com. Quem tem AMI, tem pressa.
A vida fica melhor quando há vidros Doppio Glass na sua casa. Doppio Glass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppio Glass.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? De segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde, a gente resume pra ti no podcast antes que o dia acabe. É só procurar em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida antes que o dia acabe.
Mr. Jack Bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse mrjack.bet e desafie-se. E Resfriar, geladeira portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
Sei que você fez os seus castelos.
Muito bem, voltamos, são 7h47, né, aquele horário que começa não, se intensifica o trânsito, e por isso a gente vai conversar com André Fiedler.
Pois é, Babiane, tem trechos aqui de Caxias do Sul com trânsito bastante complicado. A Avenida São Leopoldo, por exemplo, entre a BR-116 e a Perimetral Sul, tem trânsito bastante lento, praticamente parado, em direção ao centro da cidade. Também tem trânsito complicado, bastante carregado na Avenida Rio Branco, próximo ao quartel aqui de Caxias do Sul, é um ponto de bastante movimentação, e aí tem semáforos, tudo isso ajuda a deixar o fluxo mais complicado, mais retido nesse momento. O restante da Avenida Rio Branco, inclusive, tem trânsito fluindo normalmente. A RS-453, no acesso a Caxias, ali próximo ao viaduto Campo dos Bugres, também tem trânsito mais acentuado, e destaque principalmente também para o o contorno norte, o trecho urbano da Rota do Sol aqui em Caxias do Sul, próximo ali ao viaduto sobre a rua Ludovico Cavinato, tem trânsito complicado, tem até um relato de um acidente ali naquele ponto, nós ainda não temos detalhes, mas atenção então para quem circula por esse ponto. E a fiscalização de trânsito atende a um acidente apenas com danos materiais entre um C3 e uma moto na rua Bortolozani, no bairro Bela Vista. Então, atenção para quem circula pela Bortolozani também.
Tá bem, obrigada, André Fiedler, com o trânsito. E agora vamos acionar Ciro Fabris. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. A Prefeitura está encaminhando, então, para a Câmara um projeto de reforma da Previdência Municipal.
E a gente fica nessa expectativa do tema, né, da nossa opinião diária aqui no Gaúcha Hoje. Ciro, vamos lá.
Alguma coisa precisava ser feita em relação à questão dos aportes para o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. Né? E a Prefeitura está encaminhando, então, um projeto, né, à Câmara para tentar, de alguma forma, equilibrar um passivo. Esse passivo significa que a Prefeitura tem que fazer anualmente, Babiana, um aporte muito grande, né? Que foi 240 milhões no ano passado. Esse ano está projetado em 290 milhões e ano que vem 400 milhões, um pouquinho mais. Veja bem, sabe o que é isso? Né? São 400 milhões por ano, né? É um aporte muito grande. E a estratégia da Prefeitura com esse projeto de realinhamento ali, de alíquotas, né? A questão da contribuição, como é que vai funcionar, uma faixa de isenção que foi estendida um pouco para cima numa flexibilização do projeto, né? A Prefeitura pretende conter essa sangria. Ela não pretende, de uma hora para outra, equacionar esse passivo. Mas se está previsto um rombo de 400 milhões para o ano que vem, com o projeto, a Prefeitura tenta trazer de volta para 240 milhões. E com essa projeção, a administração municipal entende que pode captar recursos de outra forma e ir equilibrando a situação, né? Já ajudaria. Então, essa é a situação em relação à proposta de reforma da Previdência, que é praticamente impossível que seja votado esse ano, mas a Prefeitura também trabalha com um cronograma aí que até a metade do ano é suportável que comece a vigorar as novas regras da reforma da Previdência, que serão aprovadas pela Câmara, né? Não há dúvida quanto a isso, apenas só esse período aí a transcorrer e a tramitar. O deputado Nerio Carteiro, ele teve reunião com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, na terça-feira. Olha, Babiana, e o secretário, ele acenou o seguinte, que as obras na Escola Estadual Alexandre Zátera começarão em janeiro e que a empresa contratada será conhecida ainda nesta semana. Bom, será que agora vai, né? É a expectativa da comunidade que está absolutamente escaldada, porque lá na Alexandre Zátera, sempre que chove, chove dentro, no saguão de entrada e no refeitório. Um símbolo do descaso à educação que o governador eleito, Eduardo Leite, aí promete consertar nesse seu novo governo. A gente vai ter que acompanhar, conferir e cobrar, Babiana.
É verdade. Obrigada, viu, Ciro? Bom dia.
Um grande abraço. Até amanhã.
Até às 7h52. Rápido intervalo. Em seguida vem o esporte.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira.
Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra?
Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar. Se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da Serra, é do Rio Grande do Sul.
Qual o seu maior sonho de Natal? Encontrar toda a família? Ganhar muitos presentes? Que tal tudo isso num apartamento novinho? Promoção Sonhos de Natal do Bourbon Shopping. Até 29 de dezembro, a cada R$400 em compras, você concorre a 2 apartamentos novinhos para realizar seus sonhos. Aproveite! Sonhos de Natal Bourbon Shopping. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela CAE.
Corrida da Energia Solar Espaço Luz. Diminua sua conta de luz e não tenha taxas extras até 2045. E a Espaço Luz garante a instalação em 30 dias para sistemas residenciais. Então, corra ou consulte um dos nossos vendedores nas redes sociais. Espaço Luz Energia. É claro que você não pode ficar fora dessa. Espaço Luz, a número 1 energia solar do sul do Brasil. Juntos por um mundo melhor.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço.
E são elas, de volta. É o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, comigo, com a Juliana, com a nossa audiência querida, sempre muito presente. E Erasmo Carlos, na nossa trilha sonora, nos deixou na semana passada, mas as suas canções não nos deixam.
Quero uma mulher só minha.
Gaúcha hoje com Círculo Saúde, Panvel, Degesul e Samburá. Vamos ao esporte, vamos falar sobre dupla Caju, hoje com Thiago Nunes.
O Caxias está indo para a sua segunda semana de pré-temporada no Estádio Centenário. Na atividade de ontem, duas novidades no treinamento. Os atacantes Guilherme Azevedo e Heron. Azevedo vem por empréstimo do Grêmio e já treinou com a equipe. Ele deve ser oficializado nos próximos dias pelo Departamento de Futebol. Heron já havia sido anunciado pelo Caxias. O Grenac ainda busca um primeiro volante, um meia e um atacante de lado para completar o elenco da pré-temporada. Já o Juventude anunciou mais um reforço para 2023. O zagueiro Felipe Carvalho, de 29 anos. O jogador é nascido em Rivera, no Uruguai. Na temporada passada, atuou pelo Boston River, na Liga Uruguaia. Na sua formação, ele tem uma rápida passagem pela base do Internacional, quando tinha 16 e 17 anos. Depois do volante Jadson e do também zagueiro Zé Marcos, Felipe Carvalho é o terceiro reforço do Juventude para a temporada que vem.
Obrigada, Thiago Nunes. Vamos também falar de dupla Grenal, já que nosso foco tem sido a Copa do Mundo. Então a gente aproveita esse tempinho aí para falar com o Pedro Petrucci sobre o Inter e com o Marco Souza sobre o Grêmio.
O Inter está próximo de fechar a contratação do meio-campista Igor Gomes, de 23 anos, que pertence ao São Paulo. Ele tem contrato com o clube paulista até 31 de março de 2023, mas já avisou que não quer permanecer no clube para a próxima temporada e tem um pré-contrato com o Inter para o mês de abril. Igor Gomes, que não quis permanecer no São Paulo porque é muito criticado pela torcida e entende que precisa buscar novos ares e vê no Inter uma boa possibilidade.
O Grêmio insiste na contratação do volante PP, do Cuiabá. A primeira oferta do Grêmio foi recusada pelo Cuiabá, mas as duas direções seguem em contato e a negociação deve avançar nos próximos dias. A direção do Grêmio ainda também trabalha na negociação de Isidro Pita. O negócio esbarrou na diferença de valores oferecidos pelo Grêmio ao Huesca da Espanha. mas como é no caso de PP, existe confiança na direção do Grêmio que o negócio será concluído com um desfecho positivo.
Obrigada! Lembrando que hoje tem mais jogos da Copa do Mundo, então a gente não tem o chamada geral a partir das 11 horas, porque esses jogos têm ocorrido justamente nesse horário, do meio-dia às 4 horas da tarde. Ontem, foco total na Argentina, que se classificou. E hoje a gente tem aí, no Catar, vamos ter aí jogos de Croácia e Bélgica ao meio-dia, Canadá e Marrocos. E também nós vamos ter aí Alemanha e Costa Rica às 4 da tarde, Japão e Espanha também neste mesmo horário. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Juliana Bevilacqua. Um bom dia.
Bom dia, Babi. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma boa quinta-feira.
Você fica aí com Erasmo Carlos. Esse dia de sol, aproveitem. Até amanhã. Tchau.